levou parte do muro da residência também. Outras cidades da região metropolitana também registraram ventos fortes. Aqui na capital, segundo o INMET, os ventos chegaram aos 80 km por hora no aeroporto. No extremo sul da capital, chegou a 68 km por hora. Lá em Guaíba, que fica na Grande Porto Alegre, teve o tombamento de uma réplica da Estátua da Liberdade. Um outro caso foi de uma mulher no centro de Porto Alegre, que foi atingida por um pedaço de um galho. Ela ficou ferida, precisou de atendimento médico em função desse galho que acabou voando e atingiu essa pessoa. De Porto Alegre, Gabriela Lerina.
E realmente foi assustador quando os ventos chegaram a cerca de 90 quilômetros horários em Porto Alegre, um vendaval muito grande na cidade, causando medo. Ainda bem, não tivemos aí notícias piores, com mais pessoas desabrigadas, desalojadas, porque o Rio Grande do Sul ainda se recupera em muitos casos daquela enchente do ano passado. Mas não é só o Brasil, não, que teve problemas com chuvas nesta segunda-feira. No Marrocos, fortes chuvas provocaram inundações repentinas. Pelo menos 37 pessoas morreram. Ruas alagadas, carros arrastados e dezenas de casas invadidas pela água. As aulas foram suspensas. Equipes de resgate usaram barcos para salvar moradores em meio à enchente no Marrocos. A chuva também castigou a Bolívia aqui na América do Sul. Subiu para 7 o número de mortos por causa das enchentes na região de Santa Cruz. 20 pessoas estão desaparecidas e centenas de famílias ficaram desabrigadas. Existe previsão de mais chuva para os próximos dias na Bolívia. Já no sudeste do Brasil, a semana começou com cara de verão, embora ainda faltem alguns dias para a primavera terminar. No Rio, os termômetros superaram hoje os 35 graus.
Com praias movimentadas, nem parecia segunda-feira no Rio de Janeiro.
Minha maior preocupação vai ser se eu entro no mar agora, se eu bebo uma água de coco, se eu peço uma caipirinha. Então, assim, pra gente que trabalha o ano todo, é muito bom ter uma segunda como essa, né?
Nada mal começar a semana com o pé na areia ou na água.
Essa semana toda tem que estar dando um mergulho pra poder refrescar aí, que o calor tá demais, né?
Como diz a expressão, parecia até que tinha um sol pra cada um. Quem pôde aproveitar a praia não reclamou dos termômetros nas alturas. Mas pra quem encarou a rotina longe do mar...
Hoje tava muito complicado. Quem não trabalha no ar-condicionado sofreu um pouquinho. Peguei o metrô ali agora, apesar de ser um pouquinho mais frio lá, ainda assim estava um pouquinho abafado.
O verão só começa oficialmente no fim de semana, mas no Rio o calor já chegou com tudo. Hoje, por exemplo, fez quase 36 graus. Para enfrentar a estação mais quente, a cidade tem um protocolo que prevê medidas para situações de temperaturas extremas. O sistema funciona com uma escala de 5 níveis e envia alertas para a população. Por aqui, por exemplo, no verão, alguns órgãos públicos e empresas dispensam o uso do terno.
Só uso o terno quando eu sou obrigado a usar o terno. Se eu não for obrigado, eu estaria sem ele. Chinelo, bermuda e camiseta devia ser o traje oficial do Rio de Janeiro.
Na praia ou na correria do trabalho, a recomendação é a mesma. Se refrescar sempre. O vendedor de suco agradece.
Ainda dá para sair uns 90, 100 litros por dia. Quanto mais quente, melhor. Vendeu mais do que água.
Nos Estados Unidos, segue a caçada pelo suspeito que abriu fogo em uma universidade no final de semana. O Eduardo Barão tem mais informações. Barão.
A polícia de Providence, no estado de Rhode Island, continua as buscas pelo suspeito de invadir a renomada Universidade Brown e fazer diversos disparos. No sábado, 2 estudantes morreram e 9 ficaram feridos. Uma pessoa chegou a ser detida, mas acabou sendo liberada. O ataque aconteceu no momento em que alunos faziam uma prova. Os investigadores tentam coletar câmeras de segurança para determinar por onde o atirador fugiu. Voltamos aos estúdios no Brasil.
No México, 10 pessoas morreram na queda de um jatinho executivo na cidade de Toluca, região central do país. Uma câmera flagrou o bimotor caindo de lado em alta velocidade. O avião decolou de Acapulco, no litoral, e estava próximo do aeroporto de destino. O acidente aconteceu em uma região industrial. Não houve sobreviventes. Já na Colômbia, um acidente grave com um ônibus escolar deixou pelo menos 17 mortos e 20 feridos. O coletivo caiu de um penhasco de 80 metros na região de Antioquia, no norte do país. As vítimas têm entre 16 e 20 anos. A maioria delas é de estudantes que voltavam de uma viagem de formatura. As causas do acidente estão sendo investigadas. E agora um alerta. O pisca-pisca é um símbolo do Natal, mas exige atenção. A instalação errada pode causar incêndios e choques.
Na hora de colocar um desses em casa, precisa ter atenção. Perto de produto inflamável, como a cortina da parede ou isopor, por exemplo, não pode. Parece inofensivo, mas se pegar fogo, causa um baita estrago.
Tá tudo protegido, longe das cachorras. Se não, minha filha, eu tenho lá Maria Eugênia, Lola e Miguel, é terrível.
Instalar do lado de fora da residência exige um cuidado maior. Há uns produtos específicos, como mangueira e tubos de proteção para os fios, que evitam dor de cabeça. A instalação elétrica deve ser preparada para potência. Não pode plugar vários deles na mesma tomada, por causa do risco de acidentes.
O ambiente precisa estar com a estrutura de energia correta, evitar o uso de extensões, evitar o uso de benjamins para colocar um monte de pisca-pisca junto. Evitar estruturas metálicas, que pode causar choque. Evitar instalar em telhados, que pode também causar choque e incêndio.
Uma curiosidade é que este produto aqui não tem selo do Inmetro. A venda do pisca-pisca é autorizada por uma portaria de 2021, que define padrões nos equipamentos de baixa tensão. Por isso mesmo, o cuidado na instalação deve ser ainda maior.
É essencial a gente dar orientação ao cliente, né? Porque muitas das vezes acha que é só um simples pisca-pisca, mas tem muito detalhe por trás, né? O modo de instalar, o modo de abrir a embalagem para poder fazer a decoração, todo esse cuidado é muito importante.
Fica o alerta, portanto. O INSS vai começar a pagar exames complementares pedidos por peritos para autorizar auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e benefícios por incapacidade. A medida vale a partir de 1º de janeiro.
Não é a primeira vez que o Eduardo viaja 300 quilômetros do interior da Bahia até Salvador para tentar conseguir o auxílio-doença. Ele sofre com lesões na coluna e na perna e com os custos da viagem e dos exames complementares pedidos pelos peritos.
Desde quando eu adoeci há 3 anos atrás até hoje, a gente já gastou com tudo. Em torno de 40 mil reais.
É exatamente entre dor, distância e valores que muitos segurados acabam ficando pelo caminho sem o benefício. Isso porque alguns procedimentos pedidos pelos peritos vinham com o preço. A partir de 2026, vem com uma garantia. Os custos vão ser do INSS. Isso vale para pareceres de especialistas, ressonâncias magnéticas e tomografias, que podem chegar à casa dos 3 mil reais.
Muitas pessoas não conseguem o benefício do INSS por não conseguir a documentação médica que comprova a incapacidade. Então, a partir do momento que essa pessoa tem essa documentação custeada pelo INSS, ela vai conseguir comprovar a sua incapacidade e ter o seu direito reconhecido.
As formas de ressarcimento ainda estão sendo detalhadas. Há duas possibilidades: reembolso de dinheiro com apresentação de comprovante ou parcerias que o próprio INSS pode fazer com clínicas para oferecer os exames.
O custo de vida está muito alto. E com esse benefício aí, com essa ajuda aí, vai ser uma boa forma para nós que estamos dependendo.
Em Hollywood, uma tragédia familiar abalou o mundo do cinema. O cineasta Rob Reiner e a mulher dele foram encontrados mortos em casa. E o principal suspeito é um dos filhos do casal. O caso é investigado como homicídio. A polícia diz que Rob Reiner, de 78 anos, e a mulher dele, Michelle, de 68 anos, foram esfaqueados. Hoje foi confirmada a prisão de Nick Reiner, de 32 anos, por suspeita de ter assassinado os pais. Ele foi indiciado sem direito à fiança. Como diretor de cinema, Rob Reiner deixa vários sucessos, principalmente com filmes dos anos 80 e 90, como a comédia romântica Harry Sally, feitos um para o outro. E uma greve fechou o museu mais visitado do mundo. O Louvre, em Paris, recebe cerca de 30 mil pessoas por dia. Funcionários pedem aumento salarial, mais contratações e reformas urgentes no prédio. Também reclamam da alta do preço dos ingressos para quem é de fora da União Europeia. A greve por tempo indeterminado acontece depois do roubo milionário de joias da realeza francesa, que ainda não foram encontradas, e de um vazamento de água que danificou livros antigos. No Rio de Janeiro foi inaugurada no Corcovado a Sala da Gratidão. Criado aos pés do Cristo Redentor, o ambiente reúne relatos de graças alcançadas e histórias de superação.
Aos pés de um dos maiores símbolos da fé cristã, um novo espaço começa a aguardar histórias de devoção.
Nós começamos a receber muito espontaneamente os nossos peregrinos visitantes relatando que haviam rezado ao Sagrado Coração de Jesus, ao Cristo Redentor, e conseguindo muitas graças. Por isso aqui é a Sala da Gratidão, que na verdade é uma sala de ex-votos, ou seja, onde a pessoa deixa aquela promessa que ela fez, ela deixa um sinal da graça recebida.
Aqui na Sala da Gratidão estão alguns objetos oferecidos como forma de fé e reconhecimento ao milagre concedido, como essa camisa do Fluminense em referência ao título da Libertadores em 2023 e esse capacete de um engenheiro pelos trabalhos realizados ao longo de 2025. O primeiro item foi deixado pelo reitor do Cristo Redentor, Padre Omar, uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, em agradecimento à recuperação após um grave acidente na Venezuela em julho. Para participar, os devotos precisam se cadastrar na Secretaria do Santuário. Os fiéis são convidados a gravar o testemunho do milagre e compartilhar com os visitantes do Cristo. Assim como em outros santuários, a Sala da Gratidão do Cristo é um espaço de memória e espiritualidade, onde cada relato e objeto reforça o vínculo entre os fiéis e o sagrado.
De santuário para santuário, a gente sabe que o Cristo protege a todos nós, mas a gente sabe do vínculo muito forte que existe Santa Rita com o Cristo, com sua devoção. Então eu acho que a gente está aqui para agradecer mesmo. Muita gratidão.
Barraco político no México. Uma sessão no Congresso da Cidade do México acabou em briga generalizada entre parlamentares. Veja as imagens. Deputados do partido de direita PAN ocuparam a tribuna para impedir a discussão sobre a extinção do órgão público de transparência pública e acesso à informação. Em seguida, parlamentares do partido de esquerda Morena também subiram na tribuna para tentar parar os oposicionistas. Aí começou a briga. Empurrões, puxões de cabelo, tapas, barraco. A segurança precisou intervir e a sessão foi suspensa. Aqui no Brasil, o ministro Alexandre de Moraes oficializou nesta segunda-feira o pedido de extradição do deputado Alexandre Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos depois de ser condenado por tentativa de golpe. Aliados dizem que Ramagem pode seguir os mesmos passos de Carla Zambelli, renunciar ao mandato.
Aliados dizem que a renúncia foi uma carta na manga para evitar mais prejuízos. Presa na Itália, Carla Zambelli foi condenada a 15 anos de cadeia por invasão a um sistema do Conselho Nacional de Justiça e também por perseguição armada a um apoiador do presidente Lula nas eleições de 2022.
A renúncia da deputada Carla Zambelli tem um objetivo claro, estratégia jurídica, para reforçar sua defesa na Itália contra a sua extradição ao Brasil, bem como a sua soltura imediata naquele país.
O mandato de Zambelli passou por reviravoltas nos últimos dias. Na quinta-feira, uma votação na Câmara rejeitou a cassação. Na sexta, o Supremo confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a perda de mandato. Ontem, Zambelli renunciou ao mandato. Em seguida, o suplente Adilson Barroso tomou posse. Agora, governistas cobram uma decisão sobre a perda do mandato de Alexandre Ramagem. O deputado do PL também já foi condenado a 16 anos de prisão no processo por tentativa de golpe. O Supremo já declarou o trânsito em julgado, quando não cabem mais recursos. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse na semana passada que pautaria a cassação do deputado nesta semana. O PL, partido do Ramagem, articula o adiamento dessa votação e negocia uma renúncia caso o parlamentar consiga asilo fora do país. Ramagem fugiu para os Estados Unidos em setembro. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes mandou o Ministério da Justiça formalizar o pedido de extradição do deputado. A Polícia Federal prendeu em Manaus o empresário Celso Rodrigo de Melo, acusado de ter ajudado Ramagem a fugir. Segundo a PF, o deputado saiu do Brasil por Roraima até a capital da Guiana, Georgetown. De lá, embarcou para os Estados Unidos com um passaporte diplomático. A PF afirmou que vai cancelar o documento.
O projeto de redução de penas que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma forte reação no Senado. O presidente da comissão que vai avaliar a proposta diz que o projeto, da forma como está, pode beneficiar condenados por outros crimes graves, como corrupção e lavagem de dinheiro.
A bola e a pressão estão com o presidente do Senado. Depois da aprovação relâmpago pela Câmara na semana passada, Davi Alcolumbre colocou o projeto para votação na próxima quarta-feira, apesar das resistências. Governistas dizem que a proposta para diminuir as penas dos condenados do 8 de janeiro acaba beneficiando também bandidos envolvidos com facções. É a opinião do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Otto Alencar afirma que o texto favorece condenados por crimes praticados dentro de um mesmo contexto. Situação comum em casos de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes tributários e até mesmo sexuais.
Passa a boiada, passa todo mundo que está apenado aí, que está condenado com a lei que vai ao contrário daquilo que nós pensamos. E como está o texto, ele não passará na CCJ e também, certamente, não passará no plenário do Senado Federal.
Hoje, a progressão de regime para crime sem violência varia de 16% a 20% da condenação. Já nos crimes com violência ou grave ameaça, é necessário cumprir de 25% a 30%. O projeto aprovado pelos deputados padroniza a regra de 1/6, 16%. A exceção é para condenados por crimes hediondos. A oposição diz que a proposta diminui excessos e que em casos mais específicos, mais graves, basta que o juiz aplique uma pena maior.
O que não é aceitável é usar um risco hipotético para impedir o avanço de uma lei necessária que busca justiça, segurança jurídica e respeito aos direitos fundamentais.
A votação está marcada para quarta-feira na Comissão de Justiça. Senadores já avisaram que vão apresentar propostas paralelas, corrigindo o que chamam de distorções legais aplicadas pelos deputados. Se o projeto for modificado, volta para a Câmara, que terá a palavra final. Mas se uma nova proposta for aprovada no Senado, o caminho se inverte. O texto vai para os deputados e a última palavra será dos senadores.
O ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar por perícia médica na próxima quarta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o envio à Polícia Federal dos últimos exames feitos pelos médicos de Bolsonaro. Mais cedo, a defesa do ex-presidente voltou a pedir que ele seja submetido a uma cirurgia de urgência e que volte para a prisão domiciliar. O Supremo Tribunal Federal já tem 3 votos para derrubar a lei aprovada no Congresso sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Natália Paz, direto de Brasília, tem todas as informações. Boa noite, Natália.
Boa noite a você, Felipe, e a todos. O relator, ministro Gilmar Mendes, disse que não cabe ao Congresso reduzir o que ele chamou de direitos assegurados aos povos indígenas. Por isso, ele votou contra o marco temporal estabelecido pelos parlamentares que fixa como territórios indígenas as terras que os povos já ocupavam ou em disputa na data da promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988. Gilmar considerou que os atuais proprietários, no entanto, só deixem os locais após indenização prévia e deu prazo de 10 anos para que a FUNAI finalize justamente essas demarcações. Os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin acompanharam o voto, mas com ressalvas nesse julgamento virtual que vai até quinta-feira. Em nota, a Frente Parlamentar do Agronegócio afirmou que a manutenção do marco temporal é fundamental para dar previsibilidade ao campo e segurança jurídica. Já a Comissão de Agricultura da Câmara afirmou que o voto do ministro é uma ameaça ao direito de propriedade do Brasil. É com você.
Obrigado. O ministro do Supremo, Dias Toffoli, autorizou novas ações no caso do Banco Master. Toffoli listou diligências urgentes, incluindo depoimentos de investigados e de diretores do Banco Central, além da quebra de sigilos telefônicos, telemáticos e fiscais. A investigação estava paralisada desde que Toffoli levou o caso para o Supremo e determinou sigilo no início do mês. O índice que mede a atividade econômica brasileira caiu no mês de outubro. É mais um dado que confirma o esfriamento do ritmo de crescimento do país. A Juliana Rosa explica.
Em outubro, só a agropecuária cresceu. Os outros setores da economia encolheram. O comércio, os serviços, a indústria e a economia como um todo encolheu pelo segundo mês seguido. A queda foi apontada pelo Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, uma espécie de prévia do PIB, com queda de 0,2%. Um resultado pior do que se esperava e que repetiu o resultado de setembro. Na fotografia do ano, você vê claramente que a economia esfriou. Cresceu de janeiro a abril e de maio para cá, apenas em agosto teve crescimento. A economia ficou estagnada no terceiro trimestre e deve seguir estagnada nesse quarto trimestre. Esse é um efeito de um remédio amargo, juros altos, que está encarecendo crédito e promovendo o alto endividamento. Com esse número mais fraco da nossa economia e o alívio recente, mais disseminado, da inflação, que já está dentro da meta do governo, aumentam as chances de corte de juros a partir do mês que vem. Na quinta-feira, agora, o Banco Central pode reduzir ainda mais as projeções de inflação. E essa pode ser a senha do corte de juros. Felipe.
O ajuste das contas públicas e a taxa de juros foram destaque no Canal Livre deste domingo, que recebeu o economista e diplomata Marcos Troirro.
A economia é aquilo que ela é e a economia é aquilo que as pessoas acham que a economia será. Então, se você acha que vem por aí uma perspectiva melhor, né? A dor, o amargor do curto prazo fica mais difícil, mas que ninguém se engane, esse ajuste nós vamos ter que fazer, senão o mercado vai fazer por nós.
A pergunta que não quer calar no Brasil é, o Banco Central está exagerando, a segunda, quando é que a gente vai ter juro decente no Brasil? Porque mesmo que caia, vai continuar muito alto, né?
Então, há muitas razões pelas quais o Banco Central tem que ser muito mais prudente do que eu suponho, não apenas a atual direção gostaria de ser, mas como também parece mostrar o cenário internacional.
Na inflação isso está controlado, né? 4,5%, esse mês passado também. Nesse aspecto que, aliás, foi o que fez principalmente os juros dispararem, nesse aspecto a inflação voltou ali para casa dentro da meta, né?
Nós estamos aproximando de um ano eleitoral em que o governo tenderá a ser mais gastador e é preciso muito cuidado para que as coisas não saiam de controle, por isso que eu, mais uma vez, entendo, né, que o Banco Central vai manter uma mão de austeridade na política monetária.
Eu queria sua avaliação sobre o que aconteceu e acontece no Oriente Médio, o apoio que os Estados Unidos deram a Israel, o que Israel fez na faixa de Gaza. Como é que você avalia isso? Ali não passou dos limites, não?
Se houve exagero de Israel, há uma outra conta que eu acho que hoje se faz em Tel Aviv, que é o seguinte: Israel agora está mais seguro ou menos seguro antes, por exemplo, da excursão das forças israelenses de defesa, né? O Irã está mais forte ou está mais fraco? O Hamas está mais forte ou mais fraco? O Hezbollah está mais forte ou mais fraco?
Todos então, mais
me
fraco.
Parece que em todos esses tabuleiros, Israel sai como
mais
vencedor.
Forte.
Os deputados fecharam um acordo e adiaram para o ano que vem a análise do projeto antifacção e da PEC da segurança pública. As duas propostas só devem ser votadas depois do recesso em fevereiro. A decisão contou com o apoio tanto do governo Lula quanto da oposição. As próximas votações, ainda em dezembro, devem focar nos itens da agenda econômica e na aprovação do orçamento de 2026. A questão da segurança na disputa política da eleição 2026, veja no comentário de Fernando Mitri.
O governo quer e precisa de maior presença no tema segurança, que sempre foi, segundo as pesquisas, o calcanhar de Aquiles da esquerda. Será o tema mais presente no ano eleitoral, já configurado como a maior preocupação da população. E o discurso da direita sempre cresce nessa área. A PEC da segurança é um ponto fundamental. Vem aí o texto modificado, que estava a caminho da comissão especial na Câmara, mas que deve ficar para o ano que vem, como o projeto antifacção. Tudo sendo adiado. Na PEC da segurança, as condições de trabalho da Polícia Federal estão preservadas, assim como o caminho para a coordenação nacional das forças contra o crime. Está também mudado o que no texto original provocava reações de governadores da oposição, sempre cobrando autonomia dos estados. Vamos ver como fica tudo. Ainda que perturbada pelos inevitáveis interesses eleitorais de oposição e governo, essa nova lei que está demorando, se não resolve tudo, claro que não, pode certamente trazer um caminho de maior eficiência no combate ao crime. Felipe.
Na Austrália, a polícia investiga o que motivou dois atiradores a abrir fogo contra um festival judaico. 15 pessoas foram mortas. Um cidadão árabe virou herói. Ele desarmou um dos terroristas e evitou mais mortes.
O atentado terrorista foi cometido por pai e filho. Eles atacaram um festival judaico que acontecia ao ar livre, na areia da praia. O homem de 50 anos morreu baleado pelos agentes. Segundo as autoridades, ele tinha uma licença para caça recreativa do governo há quase 10 anos. Já o segundo terrorista, de 24 anos, está internado em estado crítico. Em 2019, ele chegou a ser investigado por associação com o grupo Estado Islâmico. Mas, segundo a polícia, não foram encontrados indícios de qualquer ameaça à população. Hoje, durante o dia, policiais realizaram buscas numa casa nos arredores de Sydney, que seria da família. Duas bandeiras do Estado Islâmico foram encontradas no carro dos suspeitos. O ataque terrorista na Austrália só não foi ainda mais letal, graças ao heroísmo de um cidadão árabe. Em um impulso heróico, o sírio Ahmed Al-Ahmed arriscou a própria vida ao agarrar, imobilizar e desarmar um dos terroristas. Durante a luta corporal, Ahmed foi baleado duas vezes, no braço e na mão, e foi internado. Hoje, o herói Ahmed apareceu nessa foto ao lado do primeiro-ministro de Nova Gales do Sul, província onde fica Sydney. Chris Minns visitou o comerciante no hospital, onde se recupera bem.
Começou a transição de poder no Chile. O presidente eleito, José Antônio Kast, teve a primeira reunião com o atual Gabriel Boric. Ultranacionalista, Kast conquistou 58% dos votos no segundo turno, com a promessa de combater a criminalidade e a imigração ilegal. Ele disse que terá um governo de emergência que buscará a unidade nacional. Nesta terça-feira, ele se encontra com Javier Milei na Argentina. A posse do novo presidente chileno acontecerá em março. Veja a seguir no Jornal da Noite. Brasil lança nesta quarta-feira o primeiro foguete comercial a partir da base aérea de Alcântara, no Maranhão. Brincadeira de criança é coisa séria na Espanha. Artistas internacionais montam presépio de areia. Em clima de Natal, jogadores e mascotes se unem por uma boa ação na Paraíba. Direto aqui do estúdio, Fernandinho Fernandes conta tudo sobre a expectativa para a final do Mundial de Clubes. O Flamengo conta as horas para a decisão contra o PSG em instantes, aqui no Jornal da Noite.
Eu sou Eduardo Barão, direto de Nova York, nos Estados Unidos, com as principais informações para a Band News TV, na velocidade da notícia.
A temporada da Stock Car foi finalizada nesse domingo no Autódromo de Interlagos, mas o campeão foi definido ainda no sábado. Felipe Fraga, da Eurofarma XC, só precisava ficar entre os 12 primeiros da corrida sprint para ficar com o troféu. Mas ele fez bonito e ficou em primeiro para terminar o ano em grande estilo. Vencedor da categoria em 2016, Felipe Fraga conquistou seu bicampeonato na Stock Car. A rivalidade só dentro do campo. Em clima de Natal, jogadores e mascotes dos principais clubes de Campina Grande, da Paraíba, se uniram por uma boa ação.
O clima de Natal invadiu o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. Jogadores do 13, Campinense, Serra Branca e do Basquete Unifacisa unidos por uma boa causa. levar a mensagem e o sentimento natalino para as crianças internadas na ala pediátrica da unidade de saúde. Os mascotes dos times também visitaram os pequenos pacientes para uma manhã especial.
E acho que é importante tanto para a gente como para o pessoal que está no hospital, porque a gente sabe como é ruim estar dentro do hospital.
É um ato muito amoroso da parte de todos nós, com as criancinhas que estão passando hoje pelo momento difícil.
A gente tem que ter a noção de que o quanto que o futebol consegue mover pessoas, né, ainda mais quando se trata de crianças.
Momentos assim se tornam importantes para a recuperação e bem-estar das crianças.
A gente entende que essas ações, né, de humanização desenvolvida pelo Hospital Trauma de Campina Grande provoca forte impacto no emocional das crianças que aqui estão internadas. Consequentemente, existe uma antecipação da cura, uma antecipação desse processo de melhora em seu estado de saúde.
E a garotada aprovou, viu? Deu até para jogar bola no jardim do hospital. Você é 13 anos mesmo?
Sou desde pequena. Quem me incentivou foi meu tio, meu tio. Eu agora brincar um pouquinho, mas depois voltar.
Tá aprovado esse momento aqui?
Tá.
Fernandinho, se há algo que o futebol, que o esporte é solidário, que a gente vê esse exemplo da Paraíba, mas os exemplos se multiplicam pelo Brasil todo com grandes profissionais do futebol e de outros esportes se dedicando nesse, principalmente nesse fim de ano, que já estão em férias, né, a causas como essa. Boa noite.
Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Natal tem que ser o ano inteiro.
Isso.
E a gente vê essas coisas se multiplicando, é lógico que nessa época as emoções afloram e a gente vê mais atividade, até pelas férias dos jogadores, mas pode ter certeza que tem muito jogador que participa, que ajuda, que é solidário, isso é muito legal. Futebol é muito mais que um jogo, né?
Claro. Não tem jeito. Sim. Mas vai ter uma hora que vai ser só o jogo, 90 minutos de muita emoção, Flamengo e PSG.
Quarta-feira, 2 da tarde, horário do Brasil, eu falei que o Flamengo ia para a final e vai ganhar do PSG.
Vai ganhar.
Gente que não tá botando fé, mas eu tô acreditando que o Flamengo pode fazer bonito. E vai, problema, saca, não é nem levantar dúvida, mas o PSG, Qatar Foundation, lá, o Fundo Soberano Qatar, que banca o time do PSG, mas de qualquer maneira o Flamengo tem bola para isso e quem sabe aí consegue mais um título, 5º na temporada, seria um recorde aí, Felipe Luiz voando junto com o seu jogador. O Danilo aí tem sido um cara fundamental, ganhou a Libertadores com o gol, fez gol também na classificação. E o Ancelotti chamou ele. Pelo jeito não é de graça.
Ah, legal demais. Bom, e agora tem aquelas danças das cadeiras, tem gente chegando, gente saindo, o Cruzeiro está perdendo Leonardo Jardim e essa figura, seu Adenor Bach, pode estar chegando à Toca da Raposa? Como é que está essa situação?
Pois é, o Jardim pediu demissão após a eliminação do Cruzeiro para o Corinthians na Copa do Brasil e é muito legal ver o Tite de volta, ele abriu aí o coração. Parou, deu uma parada depois da Copa para tratar da cuca, a cabeça. Só quem teve esse tipo de situação, pânico, depressão e tal, sabe o que é. E o Tite teve aí tranquilidade, se isolou esse tempo todo e agora está pronto para voltar. E tomara que ele volte com tudo, porque ele é bom treinador e boa pessoa.
Grande figura, Adenor Leonardo Bach, seu Tite. Tudo isso?
E muito mais, já já no Esporte Total. Está só começando a semana, hein? Espero vocês. Até já.
Abraço. Turistas e moradores se reuniram em uma praia na ilha de Gran Canaria, na Espanha, para conferir o presépio de areia que completa 20 anos. Artistas de 10 países esculpiram cenas gigantes da noite de Natal na praia. O evento é um dos mais aguardados em dezembro da ilha turística. Organizado por uma família local desde 2005, o presépio deste ano se tornou o terceiro museu mais visitado da Espanha, com cerca de 260 mil visitantes em 40 dias. É lindo demais mesmo. Veja a seguir no Jornal da Noite. Brasil lança nesta quarta-feira o primeiro foguete comercial a partir da base aérea de Alcântara, no Maranhão. Noite de reconhecimento à boa gestão pública. Prefeitos de todo o Brasil se reúnem para a etapa nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes. Em instantes, aqui no Jornal da Noite.
O Agora Tem Especialistas está do lado dos brasileiros. Saúde e cuidado de verdade, de norte a sul do Brasil. Agora tem novos equipamentos e muito mais exames. Agora tem mais agilidade e mutirões de cirurgias e exames em todos os estados.
Agora tem mais cuidado.
Agora tem mais saúde.
Agora tem especialistas.
Agora tem especialistas. Ministério da Saúde. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
O ano vai terminando e certas questões estruturais do Brasil entram na pauta com força, até para um balanço do que aconteceu ou deixou de acontecer em 2025. Um desses temas é a questão do super salário. Está longe de ser uma questão nova, tem a PEC dos penduricalhos que tramita no Congresso há muito tempo, sem resolução. O governo ali atrás anunciou que isso seria uma prioridade, não foi uma prioridade. O Congresso também não se dispôs a enfrentar esse problema. O fato que agora sai um estudo do movimento Pessoas à Frente, mostrando que em torno de um pouco mais de 53 mil funcionários públicos no Brasil ganham acima do teto remuneratório do próprio setor público, é R$ 46.300, que é o vencimento do ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso coloca em torno de 40 mil servidores no Brasil entre o 1% mais rico da população, a um custo anual de 20 bilhões de reais. Então é curioso, enquanto o governo tem um discurso, enfim, a retórica, mesmo o Congresso, de que é preciso aumentar impostos, ou seja, retirar dinheiro do bolso do contribuinte, do cidadão e do mercado para o Estado, né, para sustentar programas sociais, enfim, as políticas públicas, o recurso de fato vai para pagar super salários do próprio funcionalismo público. Obviamente isso não é a realidade da maior parte dos funcionários, que tem uma remuneração muitas vezes pequena, enfim, especialmente em municípios, nos estados, mas o fato é que existe uma elite do setor público muito bem organizada politicamente que faz essa captura. Isso descredibiliza o setor público, isso aumenta a desigualdade, igualdade social no Brasil. O Estado, que deveria trabalhar para o aumento da igualdade, acaba sendo um fator a mais da desigualdade no país e torna este balanço necessário do ano de 2025, onde pouco avançou a discussão em torno dos supersalários e praticamente nada o velho já tema da reforma administrativa.
Uma noite de reconhecimento à boa gestão pública. Prefeitos de todo o país se reuniram em Brasília para a etapa nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes.
Em sua quinta...
Nós pensarmos no IGMA em relação àquilo que começou e aquilo que será em 2026 é algo completamente diferente, histórico para o nosso país.
Na cerimônia, foram revelados os municípios com melhor desempenho em 6 pilares do Índice de Gestão Municipal Áquila, o IGMA. Autoridades marcaram presença.
É o Oscar dos municípios que reconhece bons talentos e bons avanços nas políticas públicas.
Ao todo, 72 indicadores são analisados por meio de Big Data e inteligência artificial, garantindo critérios técnicos e comparação justa entre cidades de diferentes portes.
Apenas os municípios vencedores das etapas estaduais chegaram à fase nacional. Aqui em Brasília, os campeões estaduais disputaram o título nacional, mantendo os mesmos pilares e categorias populacionais.
Entre os 23 vencedores de 2025, municípios de diferentes regiões do país se destacaram nos pilares governança, eficiência fiscal e transparência, educação, saúde e bem-estar, avanços em infraestrutura e mobilidade urbana, sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. No índice geral, o IGMA, Águas de São Pedro foi a cidade com melhor desempenho entre os municípios de até 30 mil habitantes. Pomerode liderou entre 30 e 100 mil, Jaraguá do Sul até 500 mil e Sorocaba acima de 500.000. Curitiba conquistou o prêmio IGMA, sendo reconhecida como a cidade com a melhor gestão pública do país em 2025.
Quando há reconhecimento assim, externo, com critérios, isso demonstra um norte, vai criando referência. E o prefeito tendo referência que ele está acertando na sua gestão pública, vai jogando também referência para outros prefeitos e assim a gente vai tendo uma melhora global.
A lista completa das vencedoras em todas as categorias está no site da Band. O Brasil deve lançar nesta quarta-feira o primeiro foguete comercial a partir da base aérea de Alcântara, no Maranhão. O foguete é sul-coreano.
Um feito inédito para o Brasil. Lançar o foguete comercial sul-coreano Rambit Nano da startup InnoSpace da base de Alcântara, no Maranhão, será histórico, um marco científico e tecnológico.
Pode inserir pela primeira vez o país no mercado comercial de lançamento de satélites. Muito bem localizado ali em Alcântara, é muito pertinho da linha do Equador. E quanto mais perto você tem um centro de lançamentos da linha do Equador, mais economia de combustível você propicia para os foguetes.
E tem muita gente envolvida nesse projeto. São mais de 400 profissionais brasileiros e outros 60 sul-coreanos. Os testes no foguete entraram na fase final. Do solo até entrar em órbita, ele vai levar apenas 3 minutos e deve ficar no espaço entre 3 e 5 anos. Serão transportados 5 satélites e 3 dispositivos com experimentos tecnológicos, tudo para auxiliar nas pesquisas, estudos e testes em órbita, inclusive projetos de inteligência artificial e dados ambientais.
As pessoas utilizam tecnologias como GPS, achar o melhor lugar no trânsito e tudo mais. Isso tudo é feito com tecnologia espacial, né? Isso está muito presente no dia a dia, tão presente que as pessoas até esquecem de como isso afeta, né, a vida delas.
Um satélite da Universidade Federal do Maranhão vai receber informações sobre as queimadas no estado. A gente continua essa reportagem com a Ingrid Souza, que acompanha os preparativos direto da base de Alcântara.
O foguete tem 21 metros de altura, o que equivale a um prédio de 7 andares e pesa 20 toneladas. Deve atingir 30 mil quilômetros por hora durante o lançamento. 30 vezes mais veloz do que um avião comercial. A última tentativa de lançar um foguete por aqui se transformou no maior desastre espacial brasileiro. Foi em 2003, quando uma explosão dias antes do lançamento matou 21 técnicos e engenheiros. Desta vez, mesmo antes de vir ao Brasil, houve uma série de ajustes para que a missão espacial seja bem sucedida nesta quarta-feira. Mas se alguma falha for detectada ou se o tempo não ajudar, o lançamento será adiado em alguns dias.
Para que a gente possa mostrar primeiramente ao Brasil que a gente é capaz. E uma coisa importante que tem que ser dita é que essa operação foi sob coordenação do Comando Aeronáutico da Força Aérea Brasileira com a Agência Espacial Brasileira, que permitiu assim que a gente chegasse junto à InnoSpace a essa fase que estamos hoje.
O Jornal da Noite termina aqui. Para rever as nossas reportagens, acesse band.com.br. Uma excelente terça-feira para você.
Projeto de redução de penas que pode beneficiar o ex-presidente Bolsonaro enfrenta uma forte reação no Senado. O presidente da comissão que vai avaliar a proposta diz que o projeto pode beneficiar condenados por outros crimes graves, como corrupção e lavagem de dinheiro, e que, do jeito que está, ele não passa.
A bola e a pressão estão com o presidente do Senado. Depois da aprovação relâmpago pela Câmara na semana passada, Davi Alcolumbre colocou o projeto para votação na próxima quarta-feira, apesar das resistências. Governistas dizem que a proposta para diminuir as penas dos condenados do 8 de janeiro acaba beneficiando também bandidos envolvidos com facções. É a opinião do presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Otto Alencar afirma que o texto favorece condenados por crimes praticados dentro de um mesmo contexto. Situação comum em casos de corrupção, lavagem de dinheiro, crimes tributários e até mesmo sexuais.
Passa boiada, passa todo mundo que está apenado aí, que está condenado com a lei que vai ao contrário daquilo que nós pensamos. E como está o texto, ele não passará na CCJ e também certamente não passará no plenário do Senado Federal.
Hoje, a progressão de regime para crime sem violência varia de 16 a 20% da condenação. Já nos crimes com violência ou grave ameaça, é necessário cumprir de 25 a 30%. O projeto aprovado pelos deputados padroniza a regra de um sexto, 16%. A exceção é para condenados por crimes hediondos. A oposição diz que a proposta diminui excessos e que em casos mais específicos, mais graves, basta que o juiz aplique uma pena maior.
O que não é aceitável é usar um risco hipotético para impedir o avanço de uma lei necessária que busca justiça, segurança jurídica e respeito aos direitos fundamentais.
A votação está marcada para quarta-feira na Comissão de Justiça. Senadores já avisaram que vão apresentar propostas paralelas, corrigindo o que chamam de distorções legais aplicadas pelos deputados. Se o projeto for modificado, volta para a Câmara, que terá a palavra final. Mas se uma nova proposta for aprovada no Senado, o caminho se inverte. O texto vai para os deputados e a última palavra será dos senadores.
E agora ao vivo converso com o senador Isalci Lucas, que é do PL do Distrito Federal. Tudo bem, senador? Obrigado pela presença aqui e boa noite.
Boa noite, eu que agradeço.
Senador, de fato, o senhor vê essa brecha que está sendo alegada, usada como justificativa pelos parlamentares da base do governo, de que o texto abriria possibilidade para condenados por outros crimes se beneficiarem? E se sim, tem algum ajuste que esteja sendo estudado para fechar essa brecha, então?
Sim, na prática o Senado é uma casa revisora nesse caso, né? Então a gente tem que aperfeiçoar o projeto. De fato, dá margem, não é? Porque parece que tem uma outra lei que não foi ainda aprovada pelo Senado, que foi baseado então nesse texto aí, que ficou confuso. Então há várias emendas já, e uma delas, que eu acho que resolve o problema, é uma emenda falando que é um caso específico do 8 de janeiro, especificando exatamente o 8 de janeiro, isso fica muito claro. E aí, evidentemente, tem que voltar para a Câmara, mas o texto que foi encaminhado vai ter dificuldade realmente de ser aprovado da forma como está. Então, a proposta é quarta-feira de manhã a gente votar o texto lá na CCJ com as alterações e, na sequência, à tarde, no plenário. E aí, temos que trabalhar para que a Câmara consiga, à noite ou amanhã, não é? Na quinta-feira, votar esse projeto, porque o compromisso do presidente é que fosse resolvida essa questão antes do recesso. Então tem que ter essa conversa com o Hugo Mota na Câmara, porque não tem como aprovar da forma como está. Existem várias emendas e uma delas é essa, especificando claramente o dia 8 de janeiro.
E aí, então, já há uma costura nesse sentido, né, senador? Não há o risco de que haja, por exemplo, pedido de vista ou que, de alguma forma, o debate fique para o ano que vem. O que está sendo costurado aí é para que essa discussão se esgote já nessa quarta-feira, essa semana.
Exatamente. É comum em regimental vista, né? Mas é comum também na CCJ e outras comissões você dar vista de uma hora, duas horas, né? Então é possível que aconteça isso, pedido de vista, mas com prazo em termos de horas, para que a gente possa avaliar o relatório final, as emendas, e também já aprovar no plenário na parte da tarde.
Agora, senador, o senhor está mais inteirado em relação ao teor do projeto. Aprovada do jeito que está no momento a dosimetria, o que aconteceria? Os réus condenados pelo 8 de janeiro, por exemplo, já seriam soltos, muitos deles, já teriam a pena extinta, ou seja, totalmente cumprida a partir dessa redução. E no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que acontece com ele? Quais são os efeitos?
Bem, pelo projeto, evidente, reduz bastante as penas, né? Não há incidência, no caso de alguns itens que estavam sobrepondo um ou outro, isso vai ser reduzido, né? Então há uma redução significativa. Agora, esse pessoal que estava lá, o efeito manada que se chama, né, o pipoqueiro, o cara que vendia picolé, essas coisas, quem estava lá que foi só orar, essa turma, porque já cumpriram a pena na prática, né, há uma redução, mas em função da redução, a pena, eles já estão, vão completar 3 anos já que estão presos, né? Então, nesse caso, essa turma toda fica liberado.
E o ex-presidente Bolsonaro?
Vai ter que cumprir, né? Por este relatório, teria que cumprir. Pode ser que amanhã, na quarta-feira, haja também uma discussão sobre anistia. É mais difícil, mas nós vamos tentar ainda recuperar essa fala da anistia, que pode ser que apresentem lá algum relatório na quarta-feira.
No caso do ex-presidente, então, não tem nenhuma atenuante, por exemplo, alguma regra para levá-lo à prisão domiciliar, que é algo que a defesa está batalhando nesse momento, nada nesse sentido, né, senador?
É com as reduções, com a redução da pena e também já com... é possível que haja realmente um pedido, não em função do projeto, mas também em função da situação dele. A questão de saúde dele é muito grave, não é? Já tem, o ex-presidente Collor já está em casa, tem uma série de outros, que estão cumprindo em casa, que eu acho que no caso específico do Bolsonaro, em função do estado de saúde dele, é questão de humanidade, não é nem questão só jurídica, né? Então é possível que haja realmente uma concessão aí para uma prisão domiciliar, para que ele possa realmente ter uma recuperação melhor do estado de saúde dele.
Agora, senador, uma manobra que a gente viu frequentemente ao longo desses últimos 3 anos de mandato do presidente Lula é o uso das emendas parlamentares. Sempre que emparedado, em dificuldade, em apuros, no Congresso Nacional, o presidente recorreu ao aumento do ritmo da liberação das emendas para tentar conseguir apoio parlamentar. Nesse caso da discussão da anistia, que agora virou dosimetria, isso pode ser usado? O senhor ainda teme que nessa reta final o governo recorra a esse expediente das emendas para tentar fazer com que, para evitar a aprovação do projeto?
O governo sempre pratica, essas estratégias aí, esse convencimento aí em termos de liberação de emenda. Mas no caso específico desse projeto, eu acredito que não vai modificar, porque praticamente é um acordo, de votação. Tanto é que o próprio presidente Alcolumbre já queria votar no plenário, Então houve esse pedido do presidente da CCJ para que passasse primeiro por lá. Mas como a gente já votou vários projetos que chegam na Câmara no período da tarde, a gente vota à noite, então, em princípio, seria assim. Agora não, vai passar na CCJ, mas com certeza, com o apoio do presidente e de alguns senadores da base, a gente vai conseguir aprovar na quarta-feira.
E depois disso, senador, tem a possibilidade ainda dos vetos do presidente Lula, Tem já conversas em relação a isso, para que isso seja pautado, para que esses vetos sejam derrubados?
Olha, evidente, que aprovado o texto e sendo vetado, não tenha dúvida que a gente consegue derrubar o veto, Então, eu acredito que o presidente não vai vetar, porque ele sabe, que especificamente nesse projeto, o desgaste vai ser imenso e a gente vai derrubar o veto, não tem jeito.
E o senhor falava, senador, sobre um acordo para a aprovação desse texto. Esse acordo contempla também o Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, desde que começou a ser ventilada essa pauta, o que a gente mais ouviu é que essa questão iria parar no Supremo e que o Supremo barraria qualquer tentativa de anistia ou redução de penas, dosimetria. Nesse caso, há a possibilidade de contestação ao Supremo ou também em relação a isso, a base do ex-presidente Bolsonaro está tranquila em relação a não haver recursos ao Supremo?
Olha, a gente espera que não, Mas hoje, infelizmente, o Supremo tem realmente interferido muito no processo legislativo. Basta ver agora o caso recente, da votação da Zambelli, a questão, no caso específico, houve agora a determinação do Alexandre de cancelar e determinando em 48 horas a posse do suplente, mas acabou que num acordo ela pediu, renunciou, e aí evitou realmente esse confronto, mas com certeza o clima entre Supremo e Legislativo não está muito bom não, mas quem tem que reagir a isso é o Senado. Então é evidente que se houver uma extrapolação ou uma tendência de vetar um projeto como esse, dizer que é inconstitucional, aí nós temos que recorrer os que foram anistiados anteriormente, porque no caso específico do 8 de janeiro, não houve assassinato, não houve sequestro, não houve roubo, corrupção, Então, quem está contra hoje a anistia foram exatamente, grande parte deles foram anistiados. Mas não foi especificamente em função da Baderna. Foi em função de sequestro, de assalto em banco, morte de muitos militares. Então, acho até uma hipocrisia muito grande desse pessoal que realmente não aceita a anistia do 8 de janeiro.
Ok, vamos acompanhar então. Previsão de que seja votada na quarta-feira essa proposta. Aqui na Band News seguiremos de olho acompanhando. Obrigado, senador, pela entrevista e pela presença.
Um abraço, boa noite.
Valeu, boa noite. E semana passada nós mostramos aqui o resgate dramático do surfista Carlos Burli depois de um acidente nas ondas gigantes de Nazaré, em Portugal. E agora novas imagens mostram como foi feito o salvamento pelo também surfista Lucas Chumbo.
Lucas Chumbo, campeão nesse fim de semana nas ondas gigantes de Nazaré, estava numa moto aquática quando Carlos Burli é engolido pela onda gigante. Ao perceber o perigo, Lucas Chumbo pula na água e nada à procura do amigo. É tudo muito rápido. Mesmo com a pouca visibilidade por causa da espuma, Chumbo encontra Carlos Burli. O mar agitado dificulta o resgate, mas eles não desistem. Os dois se agarram à moto aquática e são levados para fora da água. Um resgate heróico.
E um vendaval derrubou uma escultura gigante em Guaíba, no Rio Grande do Sul. A cópia da Estátua da Liberdade, que fica em frente à loja da Havan, a tradicional Estátua da Havan, na região metropolitana de Porto Alegre, não resistiu à força do vento, que passou dos 90 km por hora. Por sorte, ninguém ficou ferido. Olha o tamanho da estrutura, né, e o estrago que poderia ter causado. A área está isolada e a Defesa Civil já emitiu um alerta vermelho para tempestades na região. E uma onça-pintada voltou a ser avistada num parque estadual no Rio de Janeiro. Olha só que beleza de animal. Ele já é adulto. Você vai ver a imagem aí. Ela já estava sendo monitorada há algum tempo na Serra da Concórdia, em Valença, no sul fluminense. É a primeira onça-pintada vista no estado desde os anos 70. O monitoramento vai ajudar na preservação da espécie. O registro é do Instituto Estadual do Ambiente, em parceria com o projeto Aventura Animal. Depois do intervalo, outras informações. Seguimos juntos, hein? Band News TV, na velocidade da notícia. Até já.
Super Nintendo World é o mais colorido dos mundos do Epic Universe, o mais novo parque temático de Orlando nos Estados Unidos. Para entrar na área, os visitantes vão passar pelo icônico cano dos joguinhos, chegando a Super Mario Land, onde fica uma atração interativa inspirada em Mario Kart. O outro espaço é de Donkey Kong Country, que também conta com uma experiência bastante especial.
Se você quiser aumentar a sua interação com todo este mundo do videogame, você pode adquirir uma pulseira. A minha é a do Mario, eu vou colocar para poder brincar nas atrações interativas.
Graças à Power Up Band, vai ser possível interagir com o cenário e se sentir dentro do videogame. Super Nintendo World é um dos 5 mundos temáticos do Epic Universe.
Sou a Thalita Almeida.
Eu sou o Cássio Zema.
Eu sou o Vitor Brown e esse é o 2 Minutos Band News.
As principais informações da última hora de maneira prática e de fácil acesso.
Escute o 2 Minutos Band News nas principais plataformas digitais.
Política, economia, esportes, as notícias internacionais. Tudo para você ouvir onde você estiver em 2 minutos.
Band News TV, na velocidade da notícia.
Ele decidiu fazer história.
Cristiano!
Por onde pisou, foi ovacionado.
Que aos 40 anos de idade, continua entrando para a história do futebol mundial.
Essa história está bem longe de acabar.
Sim!
legado continua.
Para mais uma semana aqui, não é não? Que alegria revê-las, revê-los, né? Sempre muito bom encontrarmos aqui para acompanharmos juntos os principais destaques do agronegócio do Brasil e de todo mundo.
Ministros do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino e Gilmar Mendes votam pela inconstitucionalidade do marco temporal. França pede adiamento das votações do acordo entre União Europeia